Paulo tinha uma história. A história da perseguição de Paulo aos cristãos antes da sua conversão é brutal. Os cristãos perderam irmãos, pessoas queridas, seus familiares, pessoas que tinham nomes. Paulo mesmo disse que encerrou muitos em prisão. Em Atos 26, Paulo diz que ele deu o aval para a sentença de morte de muitos e que os levou e os castigou em muitas sinagogas, obrigando-os a blasfemar, a negar o nome de Jesus. Paulo é alguém que experimentou profundamente a graça de Deus em sua história de vida. E Barnabé também foi um homem de Deus que compreendeu profundamente a graça de Deus para investir na vida de um homem como Paulo, com sua história, com toda a dor que ele provocou para a igreja primitiva. Acreditar assim, em alguém assim, investir em alguém assim, é necessário compreender profundamente sobre a graça de Deus. Eu quero destacar algumas características de Barnabé como discipulador. Primeira característica de Barnabé que eu percebo é que ele investe na vida de outra pessoa e isso tem um preço. Tanto os cristãos de Jerusalém quanto os apóstolos estavam muito receosos em relação a Paulo. Mas Barnabé percebe em Atos 9, relata que Paulo prega ousadamente e que ele tem discípulos. Há algo fluindo na vida do Paulo para a vida daquelas pessoas. Segunda característica de Barnabé é um discernimento além das evidências. Como já mencionei aqui, Barnabé percebe Paulo pregando ousadamente, percebe que Paulo tem discípulos, percebe que é um fluir na vida de Paulo. Barnabé se move com Deus, discernindo onde Deus está se movendo, quem Deus está dando. Então, como é importante nós termos convicção divina. Não importa como hoje a pessoa está. Assim foi com Jesus em relação a Pedro. Importa nós crermos que a graça de Deus pode levar essa pessoa a ser tudo que Deus diz que ela deve ser. E que Deus está nos convidando a caminhar com ele enquanto sua graça trabalha na vida dessa pessoa. Terceira característica, Barnabé como discipulador é parceiro de Deus em levar Paulo a crescer para estar à altura da influência no reino de Deus que Deus quer para Paulo. Então é interessante quando nós percebemos que Paulo já tinha discípulos ali em Jerusalém, em Atos 9. Então o primeiro estágio de influência no reino que Paulo tem é quando de Damasco, a partir da sua conversão, ele vai para Jerusalém, ele já tem discípulos, ele prega ousadamente, esse é um primeiro estágio. Barnabé valida Paulo diante dos apóstolos, dando-lhe credibilidade. Mas Paulo, em virtude das circunstâncias de perseguição, precisa voltar para a sua cidade, Tarso. Então, voltando para Tarso, ficando muitos anos lá, é um segundo estágio. Então, Deus está trabalhando na vida de Paulo para colocar à altura desta visão que Deus tem para ele como um grande líder da igreja primitiva. E, novamente, depois de muitos anos, Deus convida Barnabé para ir buscar Paulo e trazê-lo para junto de si em Antioquia. Todos os mais de 200 quilômetros que Barnabé caminha para trazer Paulo para junto de si é fantástico. É um homem que tem uma convicção divina, que Deus tem muito mais para a vida do Paulo do que o Paulo está vivendo em Tarso. E Barnabé obedece. Este é mais um estágio de crescimento na vida do Paulo. Agora, junto à igreja de Antioquia, junto a Barnabé tem um modelo para viver um próximo estágio, quando Deus, pelo Espírito, pede que separem Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então agora com Barnabé liderando essa primeira viagem e Paulo fazendo parte da equipe dele, Paulo tem uma nova experiência de crescimento e de influência no reino além da igreja local de Antioquia. Percebe como Deus está elevando Paulo em sua liderança, trabalhando em sua vida? Percebe como Barnabé é importantíssimo nesse processo? Então, depois de outra viagem missionária, quando eles têm dificuldade com João Marcos e voltam para Antioquia, eles servem juntos ainda a igreja de Antioquia, e na dificuldade com João Marcos eles se separam. Barnabé investe em João Marcos e Paulo então sai numa viagem missionária agora sem Barnabé, com outra equipe junto com ele. Mas Barnabé investe na vida do João Marcos, aquele que mais tarde Paulo vai dizer, ele me é útil, envie-me João Marcos, ele me é útil para o ministério. Novamente Barnabé investe na vida do Paulo, abençoa a vida do Paulo agora por meio da vida de João Marcos, tendo ele preparado quando Paulo precisa para deixar o legado do seu ministério para alguém. Queridos e queridas, eu quero que você ouça como meus irmãos queridos, pastor Paulo César, da Batista Lagoinha, e pastor Juliano Peter, da Igreja Luterana do Movimento Encontrão, compartilham com vocês como foi o nosso tempo e nosso microgrupo de discipulado e o que foi para eles um toque divino nesse mesmo estudo da Bíblia do Discipulado, módulo Barnabé e Paulo, estudo, segundo estudo do módulo, arriscando-se em favor do mentoriado.
Nós vimos a relação que o próprio apóstolo Paulo dá dos seus crimes em Atos 26:10. Ele relaciona assim, aqui quatro dos crimes que ele cometeu contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus. O primeiro crime que ele relata aqui em Atos 26:10 é de encerrar a muitos irmãos em prisão. Depois, ele mostra também a sua cumplicidade na morte desses cristãos. E tudo indica que não foi só a morte de Estevão que ele foi cúmplice dela, porque ele deu o seu voto para que ele morresse, o primeiro mártir cristão. Mas, do jeito que ele narra aqui, ele fez isso com vários outros cristãos. Também o terceiro crime que ele relata é que muitas vezes castigou cristãos, olha bem a expressão que ele usa, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então isso aqui implica em tortura, e parece que não era só tortura psicológica, mas também tortura física. Muitas vezes ele diz que os castigou por todas as sinagogas. E por último, ele diz que ele usou de violência tão grande contra eles, contra os seguidores de Jesus, ao ponto de persegui-los até em outras cidades fora dos limites de Israel. Então, era bem natural o medo que os irmãos tinham de Paulo em Jerusalém, quando ele chega lá de Damasco. Então, o medo era bem natural. Mas é extraordinária a graça que Deus manifestou através de nosso irmão Barnabé, porque ele foi lá e deu o seu chamegão de autorização para que Paulo estivesse entre eles diante dos apóstolos. E então ele passou a ser recebido pela igreja a partir daí, pregando ousadamente o nome do Senhor em Jerusalém. É tão maravilhoso nós vermos o que a graça de Deus faz conosco. Deus levanta homens para nos abraçarem, apesar de todo o nosso passado, apesar de toda a nossa história negativa. Deus levanta homens que nos abraçam, que nos recebem, e Ele manifesta a sua graça tão extraordinária através de nós. Eu tenho um pastor que trabalha comigo na igreja local, e ele foi um ex-assaltante de banco, mas hoje é um pastor, casado com uma pastora, um homem de Deus, um homem comprometido com Jesus. E nós conhecemos muitas histórias assim. Para discipular, nós temos que ter este coração dadivoso, generoso e com discernimento para podermos perceber aonde Deus tocou, aonde a palavra de Deus chegou e transformou. Isso é extraordinário. Que o Senhor nos abençoe com esta meditação na sua palavra.
Tem sido muito especial nessa semana caminhar com Barnabé discipulando Paulo em nosso microgrupo, essa semana está olhando para a maneira como Paulo se relaciona com Barnabé, mas especialmente como Barnabé se arrisca nessa caminhada com o apóstolo Paulo. E estávamos agora há pouco ainda no microgrupo conversando a respeito disso, de como Barnabé arrisca a sua própria imagem, a sua reputação ao se colocar ao lado do Saulo, que tinha uma história passada de muita crueldade, de todos sabiam daquilo que ele havia feito, das suas atrocidades, da maneira como ele mesmo, né, fala em Atos 26, daquelas coisas todas que ele fez contra os cristãos. Barnabé sabe dessa história e ainda assim consegue olhar para o Saulo e ver aquilo que Deus estava vendo nele, que era o Paulo que viria a ser bênção. Ele com isso coloca em risco a própria comunhão dele com os demais apóstolos, com a igreja, ao se colocar ao lado daquele que tinha esse passado tão difícil. Ele arrisca sua própria vida, de alguma forma. Eles vêm marcados aí como igreja por uma traição que levou à morte, inclusive, do seu mestre. Mas o Barnabé arrisca o seu tempo, arrisca o foco do seu ministério, ele arrisca desperdiçar do seu tempo, dessa energia, dos seus recursos, indo atrás de Paulo, e ele percebe em Paulo um potencial imenso para a expansão do reino. E por isso ele se arrisca em se colocar ao lado, ele se arrisca em elevar esse Paulo a uma nova posição, ele se arrisca em investir na vida desse homem. Assim nós somos constantemente chamados a estar olhando ao nosso redor, quem são aqueles pelos quais nós vamos nos arriscar. Graças a Deus alguém fez isso por nós e tem feito, e nós estamos na posição onde nós estamos, porque Deus tem usado pessoas também para nos encorajar, nos apoiar, nos ajudar nesse processo da ação de Deus nas nossas vidas. Que continuemos sendo Barnabés na vida de outros Paulos, e que Deus continue colocando, quem sabe, nas nossas vidas também Barnabés que nos ajudem a avançar.